Rápidos Cast. Agora.
Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. Tá começando mais um Rápidos Cast. É semana um pouquinho diferente, né? O patrão tá viajando e ficou aqui pra eu e o Felipe tentar tocar essa bagaça aqui. E aí, Felipe, beleza?
Beleza, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Dessa vez, largaram a gente.
Não é, cara, vamos ver o que sai agora, né?
Mas vamos aí, Rápidos Cast, sempre toda semana pra vocês.
Deixa eu fazer aqui o jabá, senão o chefe vai me despedir. Se você quiser falar com a gente, é rapidoscast@gmail.com. Facebook e Twitter, @hackdoscast. E essa semana aí, só dando feedback pra galera, agradecendo o Daniel Balbinotti no e-mail, o Thunder na Liga Magic, e mais quem, Felipe, que mandou lá?
O Bruno de SP também, fez um comentário sobre a ilustração que a gente comentou dele aqui, no último cast.
Legal, valeu, Bruno aí. E essa semana foi tranquilo, cara. Por aqui, um pouco Magic, muito trabalho, né, muito estudo, não tô sem tempo pra jogar.
Enfim. Também, fiquei longe do Magic também, mas tamo aí, né? Dei uma olhada rapidinha no GP, mas foi bem por cima.
O grilo foi que upou uns vídeos, né? Abrindo uns boosters sueco bugado lá, que eu não vi o vídeo, tu viu?
Eu vi. Tem coisa boa. Queria estar por lá, viu? Os boosters estão abençoados. Pô, os deuses nórdicos estão...
Eu tô com 10... Eu tô com 10 boosters aqui, cara, pra abrir e ainda não abri, cara. Eu tô querendo ver... Eu tô querendo vender, sabe, esses boosters. Não tem nada que eu quero nessa coleção. Enfim, feedback é curtinho essa semana, não tem nada. E hoje a gente vai falar um pouco do top 10 de combos deck, né? Se você gosta de combo aí, fica ligado, porque vai ser legal. A gente selecionou uma lista completamente arbitrária, né? Elaborada pela gente.
E... Foram muitos minions trabalhando pra muitos fazer minions. Os cálculos precisos.
Exatamente, a gente chegou a uma conclusão aí bem fajuta mesmo, sobre os 10 melhores deck combo de todos os tempos, e espero que você goste aí. Se faltar alguma coisa, você comenta, xinga a gente, xinga o grilo lá no Facebook, enfim, né?
Qualquer coisa a culpa é do grilo.
Beleza, então vamos lá na notícia da semana, né? Manutenção?
Vamos. Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
E vamos pra notícia, né? O que foi notícia essa semana? O que será? Primeira coisa que eu tô vendo aqui, Felipe, é uma confusão. Tretas Magic. Promos de FNM que não estão chegando. Será que é por causa daquele negócio de alfândega lá, aquela merda toda?
Pode ser. Será que vamos voltar àquela parte negra da história do Magic que não tinha pré-release?
Teve um pré-release que foi cancelado, né? Teve, acho que foi Shadows, não sei. Sei lá, não lembro. Teve um que foi cancelado.
Foi algum agora. Por agora que foi cancelado, agora tá dando problema no... nessas promos.
Brasil é Brasil, né, cara? Infelizmente, hein? Enfim, burocracia danada. Enfim, então parece que essas promos de agora não estão chegando e as lojas estão tendo que tomar alternativas aí, né, pra poder distribuir alguma coisa. Vi aqui que colocaram aqui na pauta que o nosso amigo Greg lá da Caos, ele tá distribuindo promos antigas para os jogadores não ficarem, né, sem nada. Eu acho que provavelmente quando chegar ele vai redistribuir. Enfim, mas é um saco isso, né, porque acaba demorando mais ainda pra, enfim, né, fazer o que? É uma bola de neve.
E tinha resolvido bem esse problema de promos e produtos, tava chegando certinho já faz um bom tempo. Até é curioso, né, voltar a dar problema assim.
Pau, cara, tudo que você mexe com produto importado aqui no Brasil é tudo uma burocracia imensa, né, nem fale. Mas enfim, vamos lá seguir. Esse final de semana tem Pro Tour, né, Pro Tour Kaladesh e Honolulu, não é isso?
Isso aí, Pro Tour Honolulu, pessoal, só na vida boa lá, tranquilo.
Ó, isso, só uma correção aqui, eu brinquei na outra fase, falei que o MP tava de férias, ele tá com gripe, viu, não tá de férias não, ele tá de cama. Mas senão a galera tá achando, enfim.
Ele podia estar lá em Honolulu, né? Fazendo cobertura pra gente.
Cobrindo lá, meu Deus. Vai ser T2, né? O formato vai ser T2. E que dentre a galera que vai participar aí, os brasileiros que já são figurinha marcada aí, é o Edel, o Vili, o PV, o Saporito, Márcio Carvalho, nosso amigo aqui, né? Nosso Portugal. Amigo do peito aqui, do Lusitano, nosso amigo do podcast. Pedro Carvalho e Obama, né? Os mais conhecidos são esses aí, que vão estar lá representando a língua portuguesa.
Vamos ver se o pessoal, né, manda bem bem dessa vez. Estamos todos aí na torcida, né?
Tem uma novidade, né, Felipe, nesse Pro Tour. Alterou alguma coisa, alguma regra aí, não foi?
É isso aí, eles foram mudar o bracket do top 8. Vai funcionar de forma diferente. É um novo teste para desencorajar concessões e IDs nas últimas rodadas, porque eles dizem que isso diminui muito a experiência de quem está assistindo. E tem toda aquela conversa de eles quererem mudar o Magic para uma coisa mais consumível como experiência esportiva, digamos assim, né?
Entendi. Ele é mais ou menos assim, né? O cara que tá jogando o Friday, ele quer se inspirar, né, como um jogador profissional, é isso? Né?
Isso, né? Quer contar a história dos jogadores, quer que tenha aquela emoção, ver os melhores jogando, né? Que ele quer ver as disputas do top 8 todas filmadas, né? Pra passar pro pessoal pra mostrar, né? O pessoal se inspirar, né? Com quem tá começando.
É, entendi. Não vou falar nada que no último leg se eu splitei aí.
É uma prática comum que eles querem desestimular isso, principalmente no Pro Tour, né?
É. Eu acho assim, dessa... a nível competitivo, cara, eu acho que vale, né? Vale, assim, você forçar isso aí. Mas casual mesmo, na loja, assim, acho que não tem porquê, cara. Eu, por exemplo, quando vai chegando a hora da última rodada, eu vejo que dá pra splitar, eu vou splitar. Eu tenho que vir pra casa, tenho mulher, né? Tenho coisa pra fazer. Enfim.
É, mas quer ir embora pra casa, né?
É, mas no Pro Tour, não. Pro Tour, galera quer ver sangue nos olhos mesmo. Galera se pegando.
Falar pro PowerPoint, né? Vai funcionar da seguinte forma, né? Dessa vez, se você for o primeiro e segundo colocado, você já tá na semifinal.
Uhum.
Então você não precisa jogar duas vezes.
Ah, tá.
Se você ficar em terceiro ou quarto, você vai direto pra quarta de final, que eles chamaram de estágio 2. Ou seja, você pula uma partida. E aí o quinto vai jogar contra o oitavo, e ele vai pegar o quarto, quem ganhar desses dois, e o sexto vai pegar o sétimo e vai jogar com o terceiro, quem ganhar nessa quartas de finais, primeiro estágio.
É, mais ou menos. Eu não achei tão simples, não.
Não é simples. Na verdade, eles pegaram assim, fizeram... O que acontece? Você tirou os quatro primeiros. Então, virou um top 4.
Uhum.
E a mesma estrutura do top 4, né? Primeiro contra o último, segundo contra o terceiro.
Uhum.
Só que aí, quem ganhar a primeira, uma das quartas finais, vai jogar contra o quarto. E o outro vai jogar contra o terceiro.
Uhum.
Quem ganhar entre o quarto e o outro jogador, vai jogar contra o primeiro, e na outra vai jogar contra o segundo. E aí tem a final.
Entendi. Então, assim, quem ficou em primeiro e segundo vai jogar uma partida menos, não é isso?
Isso, vai jogar duas, na verdade, né?
Duas?
Porque quem... Pro cara ser campeão, se ele chegou em quinto, ele tem que jogar quatro vezes.
Ah, sim, claro. Entendi.
Agora aumentou, né? Não são mais só três. São quatro estágios no total.
Então, beleza. É, entendi. É mais fácil do que eu tava pensando. Enfim, realmente é simples.
Sim, é. E aí tem o Frank Kasser mostrando o Channel Fireball dessa vez, que só pra ilustrar, se você terminar em primeiro ou segundo, sua probabilidade de ganhar o PT, assumindo que é 150% de chance de todas as suas partidas, é 25%. Então você tem um pro point esperado de 26 pro points. Já se você chegar de 5 ou 8º, a sua probabilidade de ganhar o Pro Tour, nesse mesmo esquema, é 6.25. E o pro points é 18.75, ou seja, bem menor seu IV. EV falando, né?
Beleza, vamos para a próxima notícia então. O que, que a gente tem aqui? Essa história é legal, cara. Essa semana teve um GP, né? Na verdade, tiveram dois GPs. Isso. Mas um deles eu vi essa notícia de um rapaz cego, não foi isso? Jogando limitado.
Isso, já tinha saído uma notícia dele há um tempo atrás, que ele jogava na loja, comentando. Só que agora ele foi pro GP.
Eu não sei direito, eu não li todo o artigo, mas parece que teve toda uma estrutura, né, de apoio ao rapaz.
Sim, o problema, entre aspas, né, foi que ele passou pro dia 2.
Uhum.
E ele meio que não era garantido que ele ia participar.
Uhum.
Porque falaram pra ele que podia atrasar todo o evento. Então eles fizeram um pod separado dos outros, de draft.
Uhum.
E aí então correu em tempo diferente do evento, um outro relógio, e aí ele ficava um pouco afastado, já que ele tinha que falar, a pessoa tinha que falar as cartas pra ele, né?
Uhum.
E aí ele tinha que escrever numa máquina dele de colocar braille no shield, né?
É, a gente vai botar o link aí se você quiser dar uma olhada, tem a foto aí exatamente do jeito que o Felipe tá falando, ele afastado assim, né?
É. E aí eles falam, no fim deu tudo certo que o... como chama? O pod dele acabou antes dos outros pods, então... No fim nem atrasou o evento, que o medo deles era atrasar o evento, né?
E legal, porque assim, eu já tinha visto aqui no Brasil, isso não é novo. Aqui no Brasil tem um rapaz que ele também é deficiente visual e ele já deu uma entrevista, eu acho que foi em algum podcast que eu escutei, não lembro, mas ele também era jogador de Magic e ele falou que ele fazia o deck dele e ele colocava no shield em braille, né? Ele escrevia no shield em braille. Aí até fica pensando assim, poxa, realmente tem uma regra que fala que não pode identificar carta, né? Só que nesse caso eu acho que não tem como, né? Acho que nenhum juiz vai impedir o cara de jogar nessa condição, né? Que é uma coisa pra quem faz isso de malícia. Outra coisa é a necessidade do cara, acho que não tem problema nenhum. Achei bem legal e eu acho que isso aí pode chamar mais gente, né? Pro jogo. Que o cara sabe, só porque o cara é deficiente visual ele não vai jogar. E assim, eu acho até que ele desenvolve uma capacidade de raciocínio até melhor do que a gente, cara, porque o cara, querendo ou não, ele, na cabeça dele, né, eu não entendo direito como é, mas eu acho que o deficiente visual, ele desenvolve uma percepção melhor, sabe, uma capacidade de raciocínio melhor, eu acho, né, pelo menos os deficientes visuais que eu conheço.
Ele tem que manter o estado de jogo sempre na cabeça, né, tem que estar decorado.
Exatamente, mas assim, pra que, pelo menos eu tô falando por experiência dos deficientes visuais que eu conheço, sabe, Quem eu já conversei, eles já falaram pra mim assim, cara, é uma coisa tão mecânica, tão normal, que você se acostuma a raciocinar um pouco depressa. Tem um aplicativo de acessibilidade no iPhone que ele fala, né? O aplicativo fala pro deficiente visual. Se você vê, cara, a velocidade que o aplicativo fala, é uma velocidade que qualquer um de nós que enxerga normalmente não consegue entender, tá? Só que pra ele consegue. É assim, uma velocidade muito assim, ó. Imagina o Creu velocidade 5. É muito mais do que isso, tá? É uma coisa que não dá pra você ouvir. Então, isso acaba estimulando outros sentidos. Eu achei a palavra que eu queria usar. Acaba estimulando outros sentidos. E nisso, eu acho que a capacidade de raciocinar é afetada e é bem maior. Acho que os deficientes visuais deviam se interessar mais pro Magic, viu? Que é uma coisa bem legal. Gostei.
Verdade.
Então, vamos pra próxima. A próxima é qual? Deixa eu ver aqui.
Não vai ter mais Super Sunday Series.
Ah, sim, verdade. Próxima.
Era culpa de muitos atrás nos torneios e agora eles flexibilizaram, falaram, não faremos mais Sunday Series, só vai ter até o final desse ano. Então vai, se alguém quiser jogar ainda no Brasil, vai ter que ir para algum GP agora, que esse último será o último. Esse ano será o último.
Legal, explica aí pra galera o que é Sunday Series, né? Porque a galera pode não saber.
Super Sunday Series é um evento que tem em todos os GPs, que acontece no domingo, que é um evento de digamos assim, com uma grande premiação, e que ele tem como prêmio, o campeão vai jogar um campeonato na Wizards, lá na sede de desenvolvimento, com outros jogadores no começo do ano. E aí é um super evento e tal. E agora não vai ter mais.
Acabou, né?
Agora acabou. A última chance de participar é esse ano.
Beleza.
Eles falaram que não é uma questão de suporte, nem de preço, é mais uma questão de estava atrapalhando todos os organizadores, porque acabava muito tarde, acabava bem mais tarde que o evento principal. Sim.
Legal. E os GPs que rolaram essa semana, só pra gente voltar um pouco aí na história do rapaz, foi Atlanta, né? Os dois foram selados, não foi isso? Foi
isso.
Draft, né?
Não, selado no dia 1, draft. É limitado.
Sim, claro. Aí o de Atlanta teve uma curiosidade que foi o jogador Dovin Ben no turno 2 com Mana Crypt, né? Ele tirou uma Masterpiece aí.
O jogador fez um Oviban no turno 2 graças a uma Mana Crypt, é isso aí.
E Márcio Carvalho, também nosso chegado aí, ele também atropelou a galera lá com Mana Vault, né? Também tirou uma Mana Vault.
Complicado, Selado assim é até injusto, né?
Bom, vamos lá. Próximo, então, artigo do Maru, que ele responde perguntinhas aí pra galera.
Perguntaram isso aí. Perguntaram pra ele se eles queriam colocar os... Como é que chama? Contraptions? Os Contraptions nessa edição de Kaladesh. Que vem de uma... Da carta de Future Sight, se não me engano, que chama Steam Flogger Boss. Que é uma carta que ele tem Contraption 2, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui pra não falar besteira, né?
Pra quem não sabe, a carta é Capitão Vapoflagelador.
E aí, você tem que... Você pode dar Assemble com dois Contraptions. Se você for dar um Assemble. E ele disse que não. Basicamente. Porque não tem Goblins em Kaladesh.
Entendi.
E ele também respondeu que a primeira carta de energia foi testada durante Mirrodin. Foi inventada durante Mirrodin. Por algum motivo não deu certo. Depois tentaram em Alara de novo. Aí não deu certo e aí veio pra Kaladesh.
É, eu fiquei pensando, cara, quando eu li isso aí, eu fiquei pensando assim, imagina esse negócio de energia e Mirrodin, cara. Ia ser um caos total, né? Porque Mirrodin não foi quando o Affinity tomou conta aí dos decks?
Eu não tava jogando, então não sei se foi em Mirrodin ou se foi no seguinte.
Ah, eu não sei, eu lembro que tinha Mirrodin no pedaço aí, mas...
Acho que a dominação foi logo em seguida, não foi?
Foi em seguida, né? Logo em seguida.
Na segunda edição, né? Mas realmente não dá, né? Imagina mais uma novidade desse porte.
Exatamente, esse daí já tava confundindo a galera. E também tem novidade lá no Commander, né? Teve um torneio em Paris.
Isso, é. Que seria o primeiro grande torneio mudando as regras pro 20 de vida, que é a proposta da Wizards, né? De mudança. Pra isso eles desbaniram o Gifts Ungiven, Grindstone, Humility, Serra Ascendant e Yawgmoth Bargain.
Ah, eu nem sabia que isso era banido, cara. Por que isso é banido no Commander? Era muito quebrado?
É combo, eu não jogo Commander também. Então, especialista de Commander é o Grilo.
É. A gente tá na mesma aqui.
Mas o Serra Sands é porque no primeiro turno já. Acho que no primeiro turno ele já desce como uma 10-10 lifelink, né?
Ai, não sei.
É 30 de vidas. É, porque é uma mana. Uma mana branca, Serra Sands, lifelink.
Ah, sim,
e quando você tiver
30
ou mais, ele tem mais 5 fly. Então é 6-6 lifelink, na verdade.
Não, assim, eu tava imaginando outra carta. Você falou Serra Sands, eu achei que fosse outra coisa. Eu tava achando que era aquele cara que é duas manas, 3-3 voar e só podia entrar lá pro terceiro ou quarto turno, sei lá.
Entendi.
Enfim. Mas foi isso aí. Durante a semana só rolou isso, não rolou mais nada. É curtinho mesmo, porque, enfim, o patrão deixou e a gente tá cumprindo aqui a tabela. Vamos então ver, vamos especular, né? Vamos ver o que mudou na fase de compra.
Vamos lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Vamos especular então, né? Vamos ganhar dinheiro, porque tá difícil com essa nova PEC aí, então.
Tá complicado essa. Pack é difícil.
É. Então vamos lá, T2, cara. O que aumentou de preço? O que eu tinha visto no meio da semana aí, botaram no Facebook aí, foi aquele bicho que parece uma barata. Não sei por que aumentou. Metallurgic Summonings, não é isso?
Isso aí. Eu também não vi o que aconteceu. Deve ter como em algum formato.
É. Eu acho que deve ser só um T2 mesmo, cara. Porque isso aí, jogando Modern, não sei não.
Acho que não. É 5 manas e toda vez que você joga são duas azuis, 3 em 3 genéricas. Toda vez que você joga uma mágica instantânea, um feitiço, você coloca um token XX Constructo em color artefato no campo de batalha. Uhum. Se você pagar o mesmo que o custo dele, você exila ele e retorna todos os instantes e sorceries do seu cemitério pra sua mão.
Caramba, quebrado isso aí.
Só pode se você controlar 6 ou mais artefatos. Então você pode fazer bichinhos, construtos e depois sacrificar. Isso é como pra um cara de Storm isso aqui, né?
Uhum.
Vai fazendo, depois volta pra mão.
Eu vi um deck desse, cara. Eu vi esse deck aí. Eu vi sim. Agora que eu tô lembrando aqui que usa esse bicho. Agora sim, sinceramente eu não sei o que faz. Eu não jogo T2, né? Enfim. Mas o que? Teve mais o que?
Deve entrar em algum combo aí do Aethervol, sei lá.
É.
Teve o Extrasart Plumber que estão querendo combar com ele também.
É,
que ele ganha mais X, mais X, né?
Oi? Como é que é o combo disso aí?
Quando ele entra com 3 marcadores de energia. Você paga 3 marcadores de energias, ele ganha mais X, onde X é o poder dele.
Uhum.
Então, querendo que meio que jogar aí coisas que fazem energia logo do começo, aí você joga ele, coloca, por exemplo, Larging the Life, que dá mais 4, mais carta e trample. Então ele já fica 5-5. Aí você, só com o que ele já entrou, ele já vira 10-10.
Ah,
se você produzir energia antes, você já consegue deixar ele 20-20 trample pra atacar no 4 turno.
Entendi. Tá valendo $5, cara. Compensa comprar e guardar, ou você acha que não vai virar isso?
O combo é frágil, mas talvez um T2, né, que pele, o que pega ele? Fragmentais? Uma mana destrói o artefato. Só que é sorcery, né?
Mas tem uns bichos também que destrói artefato que ela tá usando no side, não tem?
Eu acho que tem, eu não prestei atenção. Mas sempre tem.
Enfim, e agora, Felipe? Vale a pena ou não vale a pena comprar o helicóptero?
Eu acho que tá muito caro, isso vai baixar.
É.
Mas é aquela coisa, você vai jogar a temporada inteira também.
É, exatamente.
Se esse paga, né?
A tendência, ele tá $17 agora, 17, quase $18, $17.98, cents, né? E a tendência, quando você entra no Magic Goldfish, vários decks aqui tem o avatarzinho dele, né? Assim, eu não entendo muito T2, mas a tendência é que ele vai
vir. Ele entra em qualquer deck, né?
É muito forte, cara. Muito forte mesmo.
Ele é realmente bom. Ele assim, dá, como dizem, ele dá loot no bloqueio. Pra quê?
É, exatamente. A Chandra continua o mesmo preço, 30 dólares, 31 dólares. Eu acho a Sahini, 10 dólares. Nada mudou muito não, as coisas melhores foram essas. E teve esse artefato de 4 manas também, que eu não sei pronunciar e não vou nem me arriscar a pronunciar isso.
Panharmonicon.
Pronto, é isso.
Panharmonicon, provavelmente. Panharmonicon.
É, algum combo também, né?
Com certeza. Toda vez que um artefato ou criatura entra no campo de batalha, se eu desencadeasse uma habilidade, essa habilidade triga duas vezes. Então, pronto, foi gerar energia, que nem era o Electrostatic Plumber, que a gente comentou, gera duas vezes, né? Geraria 6 energias, por exemplo, em vez de 3. Isso também ajuda a combar, né? Então, combo de como chama? De energia. Tem também o Aethervox Marvel, que toda vez que uma permanente é colocada no cemitério, você ganha uma energia. Você paga 6, olha 6 cartas do topo do seu Grimório, você pode jogar uma carta sem pagar seu custo, e colocar o resto no fundo. Isso aí faz Senhaku e o Lamoggen no turno, logo no turno 4 ou 5, no T2. Então é, né? E ela ainda tá barata, assim, tá barata, né? 8 dólares.
E Selfless Spirit também, né? Isso aqui aumentou 27%. Tá, ainda tá barato, 6 dólares, mas...
É, ele tá descendo o tempo inteiro.
É, exatamente. Eu vi ele oscilando bastante, assim. E também ele tá jogando no Modern, se eu não me engano. Algum deck Tubok, porque é Kickshot, né? Tá jogando, eu acho.
Acho que joga.
Não tenho certeza. Não.
É, ele tá jogando no AWR Spirits, no AWR Veículos, além do Spirits. Pode ser que... É. Aí ele fica, né? É uma edição meio chata de achar as coisas, né? Não abriram tanto assim.
É, acho que assim, são... Exatamente. Se eu jogasse Modern, eu compraria, né? E se eu jogasse T2 também, é que agora eu tô meio sem tempo. Eu compraria, já falei aqui, vou falar de novo, compraria Pia Nalar. Porque tá muito barata, tá vendo muito jogo. Eu compraria. É. Porque ela é rara, entendeu? Querendo ou não, você vai ganhar alguns reais aí quando você for revender.
É, eu acho que tem algumas míticas aí que podem ver jogo, talvez, não sei, que estão meio subvalorizadas. Mas eu acho que as cartas dessa edição não tem de valorizar tanto assim. Claro que vai ter o hype do Pro Tour, obviamente, né? Mas vão abrir muito para os Masterpieces. Tem muita Masterpieces que valem muita grana, porque que é por causa da raridade. Se não me engano, tem versão foil. Então,
exatamente.
É bem provável que isso vão abrir pra caramba e vai diminuir o preço de tudo, né? Vai jogar os preços pra baixo. Igual o Zendikar, né? Jogou o preço de todas as raras pra baixo.
É, e assim, eu acho que, igual você falou, com o Pro Tour agora, eu acho que já na segunda-feira a gente vai ver uma mudança bem grande, né? Nessa lista de preços aí. Eu votaria, eu compraria os carrinhos, cara. Os carrinhos é que estão fazendo sucesso. São todos raros e míticos, né? E, enfim, dá pra você fazer uma boa grana aí. Eu compraria esses carrinhos aí. Se eu tirasse, eu guardaria pelo menos até uma semana depois do Pro Tour aí pra ver o que acontece.
É, eu acho assim, você viu um deck no Pro Tour, você quer, gostou? Pega no sábado, porque já, com certeza, no final do dia já vai estar tudo mais caro.
É. já compra logo, né? Já assiste o Pro Tour com o site da loja aberto aí.
Que isso aí, ele começou, fez 5-0, já vai estar triplicado o preço. É.
E vamos pro Modern, né? O que aconteceu no Modern? Nada, né?
Nada, basicamente nada.
Nada subiu, nada desceu. É porque a gente não vai ficar comentando.
É, o Garf subiu 1%.
É, o Garf subiu 1%. Beleza. Não vai ficar
tá bem estático. É. O que caiu foi o Platinum Imperium, que caiu 20%, foi pra 20 dólares, porque ele tava com hype da carta da nova edição, que você procura por um artefato no seu deck e causa dano, deu custo, se não me engano, esqueci o nome, Mind Cap Experiment, se não me engano.
Eu sei, que era um combozinho, a gente falou aqui, acho que no episódio passado.
É, e ele combava com isso, então ele tava no hype, ele custava antes desse hype 10 dólares, bateu 30 dólares e agora tá nos 20, tá mais ou menos, né? Foi aí pra média.
Pra minha alegria, explosivos fabricados, continua, 50 dólares. eu tenho 5 explosivos fabricados, eu comprei isso, cara, muito barato. Eu acho que eu comprei, aposta, né? Eu adoro fazer aposta. Quando tava barato, eu comprei, acho que foi muito, eu nem lembro. Eu vou chutar aqui 10, 15 reais, uma coisa assim. E agora tá 50 dólares. Bacana.
É, eu comprei 2 explosivos e 4 cálices na época que saiu o Modern Master. Eu devia ter comprado 4 de cada, né?
É. Cálice, pronto, eu comprei cálice também, mas eu vendi antes de aumentar o preço. Me arrependi. Enfim, essa foi a compra aí. Não tem mais nada, só a título de registro. Tabernáculo subiu 5%.
Foi pra o que 200 dólares
é isso? É, vai fazer uma diferença incrível, né? Enfim, vamos então mudar de fase? Vamos pra... Qual que é a fase agora, cara?
Combate.
Ah, é, combate. Beleza, até o Baldo, chama o combate aí, que sem o patrão tá difícil.
E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. equipe de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Então vamos ver aqui, né, no combate, quem chutou bunda e quem levou bundada. Vamos ver aqui o que colocaram na pauta. Vamos olhar dois GPs, a gente já comentou, né, que foram dois campeões que, de língua portuguesa. Um foi o Jabaiano e o outro foi o Márcio Carvalho, na Europa.
Isso aí.
Aí até, eu vi até no meio dessa semana o pessoal colocando no Facebook: o campeão voltou, né? Porque o Jaba tinha, quem não sabe, já foi campeão mundial, né? E agora ele ficou um tempo sumido, mas ele nunca ficou assim desaparecido, né? Ele sempre tava no circuito, a gente sempre ouvia falar dele. Agora parece que ele voltou com pressão mesmo, né?
É, que ele ganhou aqui no Brasil, aqui no de São Paulo, agora ganha esse aí, limitado. Então acho classificado para os três Pro Tours, eu acho. Para três Pro Tours já.
É, ou seja, o campeão voltou mesmo. E vamos ver. Vamos ver como é que ele se comporta daqui para frente, né? A gente vai ouvir falar bastante ainda. E sim, agora vamos para as listas, né? O que rolou aí de deck mesmo. Vamos lá para o circuito Liga Magic. T2, Liga, né? Então, é, circuito Liga Magic, primeiro T2. Vamos falar quem ganhou aí.
Quem ganhou de T2 foi um deck de veículos, chamou de Velozes e Furiosos, que é basicamente o deck do Chris Van Meter, que ganhou com o SG Open.
Uhum. É, esse o circuito Liga Magic, só pra situar a galera aí, foi o que aconteceu na House of Cards.
Ele tem diferente, deixa eu ver, ele tá usando Gideon Main Deck e tem Gisela de Side. Isso que eu tô vendo assim, que é diferente do Chris Van Meter.
O pessoal usa Gideon no sideboard, né? Normalmente.
É,
né?
Isso. Ele puxou pro main deck. No lugar do que eu não estou vendo. De um soberano e de... deixa eu ver. Não sei do que. Eu acho que de um esportivo, se não me engano. Tinha três aqui, ele tá jogando com dois.
Você já experimentou esse deck? Já jogou com ele, com o RW?
Ainda não. Pretendo jogar, vamos ver.
Eu tava experimentando o preto, vermelho e preto, mas no meio da semana aí eu botei pra jogar. Eu achei assim, muito rápido, cara. Agora eu não sei como é que esse branco, pelo menos me falaram que o branco é melhor.
Eu acho que o branco bate mais rápido e o preto tem mais recursividade, porque ele tem um bichinho que volta do grave, mas ele parece um pouquinho mais devagar, bate um pouco menos. Uhum. A vantagem do branco é que ele deixa sempre como chama? Os seus veículos maiores, por causa da sinergia que você tem com o Krill e tal. Uhum. Que coisa que o tanto o WR vermelho, o WR humanos, quanto humanos veículos, né? E o preto e o Rakdos estão um pouco mais fracos. Uhum. Nesse ponto.
É porque o branco tem dois pilotos, né? Dois.
Isso. Não é isso? Tem o Depala, que dá mais um pros seus veículos. E tem o Anão também, que é duas manas, 3-1, que dá mais um quando ele dá Krill. Então, vamos testar aí, eu gosto dos dois decks, na verdade. Tanto o Rakdos, que tem como grande trunfo, tem o 3 manas de destruir a criatura alvo, dá 3 de dano se você controlar um artefato instante, nesse formato importante. Quanto esse WR, que parece um pouco mais rápido. Uhum. É que a vantagem também do WR tem mainland, né?
É.
A base de mana é um pouquinho melhor.
Ó, e vamos comentar um pouquinho aqui também do circuito Liga Magic que rolou, Modern, né? Que rolou na Walker's Magic Store. Esse foi Modern e vamos comentar aqui o segundo lugar que colocaram aqui, que eu achei interessante, e o Vitor frisou pra gente. É um deck que eu já vi, não é, pra mim não é novo, já apareceu. É basicamente BW Tokens com Splash pra azul pra você usar Polymorph e um Enraku de main deck. Então você já entendeu, né? Você faz um token, dá um Polymorph nele e espera o Enraku surgir e ganha o jogo.
Exato, eu comentei com o Victor quando ele comentou comigo que se é pra usar azul, dá pra usar o Esper Tokens.
Ah, então,
que aí você você usa o Mentor e tal.
É, quando saiu esse deck, foi engraçado você ter falado, porque um amigo meu falou exatamente o que você falou. Disse, pô, cara, gostei desse deck e tal, só que já que tá usando azul, eu vou botar uns counter aqui, né? Já que eu tô botando counter, eu vou botar uns cantrip e tal. Ah, quer saber? Eu vou tirar o Polymorph e tirar o Enraku. Vou fazer ele Esper mesmo.
É que no fim, você acaba enfraquecendo ou removal, ou gerador de tokens, ou descarte pra colocar o combo que não vai ganhar necessariamente dos bad matchups, que são em geral os combos.
Uhum, claro.
Então é meio que eu acho super legal, mas eu acho menos eficiente.
É, quando alguém assim com uma lista que não é uma lista exótica, digamos assim, faz um resultado bom, eu sempre penso assim, não tirando o mérito do cara, pelo amor de Deus, né? O cara deve ser um excelente jogador, ninguém ganha pelo menos em segundo que ele ficou aqui, sem saber jogar. Mas eu sempre fico pensando que a pessoa realmente deu muita sorte nos pareamentos, né? Ele pegou bastante jogo favorável pra ele, pra poder...
Sim, ele sim, aparentemente ele sabe o que tá fazendo. Ele deixou o deck, por exemplo, com muito mais gerador de custo 2.
Uhum.
Ele não tem, por exemplo, não tem Arioch, óbvio, porque senão o Polymorph soa tudo. Mas aí ele coloca o Reforço Providenciais. Ele tá jogando com, além da Bitter Blossom, jogando com Sora Alarm. Então ele é bem mais... tem uma geração de mana no começo do jogo bem maior.
Uhum.
Coisa que o Tokens geralmente começa no terceiro turno.
É.
Né? Então já é uma diferença.
Uhum.
Aqui ele põe uma Liliana e dois Sorins, os três Planeswalkers só. Acho que pra aumentar até o número de criadores de Token.
Uhum.
Aqui realmente ele tira... ele deixou só três Spaffs, né? E um Desfazendo Angustiado como removal.
Uhum.
Eu acho pouco, mas... mas você tem que sacrificar alguma coisa pra você ter o combo, né?
É.
Seria o incondition de backup.
Uhum. É porque polimorfismo, no caso ele usa um Enraku só, mas são quatro polimorfismos, né? E aí ocupa um slot considerável no deck. E só assim, pra completar, no sideboard ele usa um Katak, né?
Isso.
Ele tira, obviamente tira o Enraku. Não sei se tira não, viu? Acho que deve deixar os dois.
Mas, não sei, enfim. Porque se for você tá jogando um Katak, provavelmente você quer, tanto faz o que você vai pegar.
Você quer local affinity, né? Aí você ganha ou você... você zica a mesa do cara.
O match é bom contra affinity, né? Pelo menos o tokens normal. Então...
em geral, se for pensar assim, realmente é bom, né? O tokens normal.
Você já tem dois silêncios também, o Stunned Silence.
Uhum.
E ele aqui ainda usa bastante coisa, usa Colors, qualquer coisa, usa crescimento despedaçador, né? Usa bastante coisa mesmo.
Legal. E vamos então pra mais um deck que agora foi Modern também, né?
Isso.
E foi
também em segundo lugar.
Magic Club. É porque é o segundo lugar, cara, muito mais interessante do que o primeiro, acredite.
Primeiro provavelmente deve ter sido o Jund. Ou Abza.
E o segundo, cara, foi um deck de cavaleiro, né? Pelo menos a gente conhece como deck de cavaleiro, Mono White.
Mono White Stomp, né? Deck de Kitchen, inclusive com 100 fenecido, com 4 cumes dos ventos velozes. Assim, eu tava comentando, me lembrou muito o deck quando jogava T2.
Você disse, né? Que o deck era bem parecido com isso.
Patronas do Puro, muitos kitchens, cavaleiros, jogando com Campinagrão, com Fence Nascido. Aqui usando. Não usando os Agênios, usando o Path.
O cara tá usando Clarão Celestial de main deck. Pra você ter ideia, o deck, o custo total do deck aqui na Liga Magic tá R$360.
Né? E tem uma Elspeth e 4 caminhos pro exílio e 4 ventos velozes. 90% do preço
do deck. O resto é R$50, né?
Acho que até o side é bem...
mas enfim, legal, o legal de Modern é isso, cara, que dá pra você surgir com outros decks, né? Eu acho que...
Que era Declaration Stone, viu? No lugar de Clarence Celestial. Tô pensando aqui. Ou não, não sei.
É difícil saber, né? Enfim, só pra quem joga com deck mesmo vai saber o que é melhor. Enfim, esse foi o deck, ele foi... é um Mono White, ficou em segundo também. Não tem nada demais, são 21 criaturas, 18 mágicas aí, um deck rogue, que o cara deve pilotar absurdamente, né? Pra ele ganhar de Jund, de Affinity,
É tipo Mono Green, né? Mono Green Stomp, é o mesmo esquema.
Mono Green. É porque o Mono Green ainda tem aquele, umas instantâneas que aumentam a criatura, né? Aí eles têm... O Mono Green eu entendo que seria mais surpresa.
Aqui tem o Honra do Puro, né? Pra bufar todas as criaturas brancas, né? Você usa a posição espectral.
Uhum.
E ele usa dois explosão da trama mental, que dá mais um pra todas as criaturas que você controla.
Uhum.
Então é também pra ser um combat trick. Então o esquema é bem mesmo, né? Você lotar a mesa de criatura e bater.
Uhum.
Se o cara tiver, como chama, cólera, morreu, perdeu, é assim que funciona.
É basicamente isso mesmo. Ou não tiver um combo, né?
É aquela coisa que o pessoal fala, você tá jogando de combo e não vai jogar o combo? Como assim, né? Tem que ir assim. Se você não gosta disso, não... vai não registra esse deck, né?
Uhum.
Aquele esquema. Ninguém tá falando.
Bom, então...
Overextend não, né?
É.
Não estamos falando isso, mas tem hora que não tem jeito.
Bom, então vamos lá, né? Coloquei aqui, trouxe um pouco também pra galera. A gente falou no episódio passado sobre um novo formato aí que o pessoal acho que desenvolvido no Japão, não sei, eu não lembro onde foi. E dizem que tá fazendo um certo sucesso aí e algumas lojas já começaram a fazer fazer campeonatos, que o formato é basicamente de todas as cartas são válidas as cartas que já tem aquele holograma. E aí, como eu vi na internet alguns decklists, eu trouxe e vou colocar os decklists aí. Não vou comentar um por um, quem quiser que entre aí e olhe, mas é interessante. É, tem Jeskai, acende esse combo, tem Bant, Temur, tem Four Colors Planeswalker, tem RG Energia, Atarca, Artefatos, enfim. Tem uma infinidade aí de listas. Eu vou pedir pro Vitor linkar aqui, e aí você entra aí e dá uma olhada nos decks. Eu achei assim que não tem muito sentido, né? Eu trouxe mais porque tá fazendo um certo sucesso, mas eu achei que não tem muito sentido, porque se você for entrar no preço mínimo do deck, é quase um deck Modern, cara, sem Goyf e Liliana.
Eu gosto do Modern, então não tem muito que... Eu não vejo muito sentido, né, mas...
Isso, e dificilmente a Wizard vai dar, assim, moral pra um terceiro formato, assim, de ponta, né?
Sim, provavelmente quando entrar um outro formato, ele vai tirar alguma coisa.
Isso, eu acho que o Modern, a tendência é o Modern mudar daqui a um tempo.
É, vamos ver. Mas o que me chamou a atenção foi, já tem o helicóptero e a pia já estão nos decks.
Ah, sim, né? Bom, então e foi o combate, foi esse rapidinho também. E tem mais alguma coisa aí, Felipe, ou não?
Não, acho que é isso mesmo do combate.
É isso mesmo, então vamos lá para o que interessa, né? Você que já esperou bastante tempo aí, vamos para a principal falar de combos.
Vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Vamos lá então. Então, se você já nunca ouviu falar de combo, tá aí uma série toda dedicada pra você, os melhores deck combo que já existiram. Você sabe qual foi o primeiro deck combo que existiu, Felipe?
Eu não sabia, eu fiquei sabendo.
Será por quê, né?
Por que será, né? Foi o Prosperous Bloom. Ele foi do Mike Long, no Pro Tour Paris de 97. Foi o primeiro deck totalmente dedicado ao combo. Então todo deck é voltado pra você buscar as cartas pra realizar o combo. Ou o combo em si.
É o primeiro deck que teve esse conceito, né? De você jogar em torno de um... Porque muita gente acha que é o Chain of Fireball, né? O primeiro deck combo, que o cara ele combava jogando bola de fogo. Ele jogava primeiro jogava canal, né? Pagava toda a vida e dava uma bola de fogo na cara do oponente. Eu também achava que esse era o primeiro deck combo, mas a gente pesquisou aí, o Felipe achou, não foi, cara, foi esse aí. Conta pra gente como é que é o deck.
O deck é basicamente, ele usa coisas pra procurar o combo, usa Infernal Contract, Vampiric Tutor, aí tem Impulse, e você, pra buscar o combo. Aí você tem pouquíssimos counters, tô vendo aqui três counters só, pra dar uma protegida um pouco no combo. Aí tem as lands, e qual que é o combo? É um combo bem complicado, na real. Você começa colocando uma carta chamada Squandered Red Resource. Deve ser recurso escasso, alguma coisa assim. Sacrifica... Não faço nem ideia como é que é português. Se você sacrifica... É de uma carta de visões, que você sacrifica um terreno e você pode adicionar uma mana na sua pool, certo? É uma pão do tipo que o terreno pode produzir. E é uma habilidade de mana, seu encantamento. Você pode usar... Aí você tem Prosperity, que cada jogador compra X cartas, certo? E é uma azul e X. Você tem Natural Balance, que é... Cada jogador que tem 6 ou mais terrenos sacrifica até chegar com um total de 5. Cada jogador com menos de 4 busca no seu grimório e coloca em campo terrenos até você ter 5. E aí você embaralha. Isso é um feitiço de 4 manas total, 2 genéricas e 2 verdes. Com isso, o que você faz? Você vai buscando seu terreno, sacrificando e gerando mana. E aí você compra carta, gera, busca. E aí você joga uma outra carta que chama Cadaver's Bloom. Que você escolhe um card da sua mão e aí você exila, né? Remove de jogo. E aí você pode adicionar 2 manas pretas ou 2 manas verdes. Isso é um encantamento de 5 manas, 3 genéricas, uma preta e uma verde.
Vai falando que eu tô acompanhando.
Tudo isso pra quê? pra você gerar um Drain Life de 21 de... um Drain Life de 21 de vida.
É, o cara ganha vida e tchau, né?
Isso, o Drain Life é um software que você só pode usar mana preta pra pagar o custo X, né? O custo variável. E ela costuma incolor e uma preta pra jogar, mais o X.
Uhum.
Então, e ela causa de dano, né? O jogador, a criatura alva,
você ganha
X de dano e você ganha X de vida.
É bem complicado mesmo o primeiro deck, assim, claro que um counter no meio disso tudo aí já faria, né, uma diferença. Um atalho também aí já...
É, ele tem um Drain Life no deck inteiro.
É.
Ele não tem criatura, é meio o único jeito de ganhar. Ah, ele pode jogar com Prosperity assim, fazer empatar o jogo, né, cada jogador compra X cards. Poderia tentar empatar, mas como você tem busca, counter, acho difícil. Mas, bom, das outras peças, você tem 4. E aí ele tem 2 Memory Lapse pra proteger o combo, 1 Power Sync, e eu acho que só. Ele tem o Elven Cache, que você pode voltar uma carta do seu... Ele fala de Scart Pile, né, mas é o Graver, pra sua mão, que é um Sorcerer, e é isso. Então, se você se der o counter, você pode voltar o Dream Life pra sua mão, mas você tem aí 2 chances.
Enfim, mas assim, o interessante contar é porque foi o primeiro deck que teve esse conceito, né? Esse conceito de trazer pro deck, o deck girar em torno de uma técnica só, né? E assim, algumas curiosidades pra gente, antes da gente começar a falar o top, é que os combos, eles existem em todos os formatos, né? A gente sempre vê no T2, sempre quando tem uma edição nova, alguém dá um jeito de fazer um combo, né? No Modern, os arquétipos já são bem definidos, no Legacy também, no Vintage nem fala. Tem até no Commander e no Pauper tem combo, cara. Tem assim, tem combo em todos os formatos. Então, se você gosta de jogar de combo, independente do formato que você vai jogar, você vai ter uma opção, sabe? Alguns criam fichas infinitas, manas infinitas, e tem diversas formas de matar o cara. Desde dando 1 de dano, 1 de dano, 1 de dano, até dando 20 de dano de uma vez, ou então batendo com todas as criaturas, ou então dando lock no
Grimório.
Enfim, como fazendo o cara comprar
matando carta.
Esse principalmente, cara, matando de tédio, né? Que aí o cara, você obriga o oponente a conceder. Enfim, são vários. E assim, combo, ele gira em torno de... geralmente são duas cartas, né? Duas ou mais cartas, que eles têm uma sinergia absurda, e por isso que chama combo, né? Se você não tá acostumado. E a gente tem o clássico, que é o Bola de Fogo, que justamente eu já comentei aqui, que basicamente são duas cartas, né? Você joga o canal e faz mana, e depois joga a bola de fogo. Então assim, são duas cartas, geralmente são duas cartas que são sinergia absurda. E tem carta que, nessa brincadeira toda, tem carta que só joga em combo, né? Algumas Sim. aí, e a maioria delas são, são azuis, né?
Sim.
São azuis. Então, assim, você pode até ver aí que as cartas são cartas caras e tal, ou tem cartas baratas também, mas tem carta que ela é específica pra combo, né? A gente colocou algumas aí.
Tem Time Vault, né? O Mind of Matter, que é mente sobre a matéria. Dream House, eu não lembro a tradução. High Tide, Maré Alta, né? Donate, doar, palíncrono, intuition, né? Intuição, meditar, que fez parte da era dos combos, né? De Saga de Urso.
Uhum.
Flash, Tinker, que busca um artefato. Você sacrifica um artefato pra buscar outro e colocar em campo. Doomsday, que é basicamente, se não der certo, você perdeu o jogo. Wolf of Druids, né? Geralmente druidas, Alurin e Servo do Pintor, Painter Servants.
Esse que voltou aí na Masterpieces, né? Enfim, essas são as cartas assim que a gente listou aí que só joga combo, cara. Você não vai ver ela em outro deck, tipo um Goyf e um Xamã que entra em todo deck, né? E assim, e pra fazer esse top 10 dos melhores decks combo, né? Veja que não é combo, são os melhores decks combo, né? Que tem uma diferença muito grande. A gente usou algumas métricas, né? Pra poder medir a potência do deck para poder escalonar. E assim, uma delas foi, o deck marcou época, qual foi o impacto dele na época? Geralmente ele joga, os combos aparecem no T2 ou no Extended, antigo Modern, né? Se ele foi muito forte na época, se ele era divertido de pilotar, porque não adianta, tem deck que são extremamente fatais, mas um saco de você pilotar, né? Aí realmente a gente vai mencionar alguns aqui.
A gente não entrou na métrica, porque não entramos no acordo, mas divertir jogar contra não foi uma métrica.
E assim, esse deck ele auxilia na vitória de maneiras diferentes, né? Assim, se o cara frustrar o seu combo, você tem outra chance de ganhar, né? Então isso também a gente levou em consideração. Algo assim, algumas menções honrosas antes da gente começar a falar, para alguns decks que não entraram no top, mas a gente convém falar aqui um pouco, né? Que foi o deck de Scape Shift, né? Que a gente vê jogando até hoje aí, um combo fortíssimo, mas não entrou nos melhores. É, Flutuador, para quem não conhece, se jogou na época de Saga, anos 90, Eu Te Amo, que era um dos artefatos de duas manas que você podia ciclar a sua mão, o seu deck todo, né? A mecânica de cycling tava dois a menos. Então você ciclava todo o seu deck e terminava com três cartas na mão. Se não me engano, era uma pétala de lótus, um ritual e alguma coisa que fazia dar dano igual a quantidade X de cartas no cemitério, alguma coisa específica assim. Enfim, você matava no turno 1. Como não tinha counter, flutuador foi banido com um mês, né? De sair.
Foi antes da Force.
Foi depois da Force, mas ele tava jogando no T2.
Já tinha saído
do T2. A Force já tinha saído do T2, não tinha como anular. É, outro também que a gente vai fazer uma menção aí é o Eggs, né? Aquele deck bacana, né?
Marcou a época. Foi banido por atrasar o torneio.
Pra quem não lembra do Eggs, o Eggs é aquele deck que é divertido quando o seu oponente tá com ele. Porque daí você pode deixar o cara combando e ir no banheiro, conversar com o juiz, alguma coisa assim, entendeu? Teve até um...
Aconteceu o F6.
Aconteceu até no Pro Tour, foi Pro Tour? Eu não lembro.
Acho que foi Pro Tour.
Foi, né?
Eu acho.
E o cara, eu não lembro quem era, tava combando lá, e o jogador, pera aí que eu vou no banheiro, viu? E pediu pro juiz ficar
observando. Eu acho que foi no do Cifka. Eu acho que foi o Cifka que ganhou.
Eu não lembro, cara. Eu sei que o cara ficou combando lá, e no final o cara já tava lá no banheiro. Aconteceu comigo, cara. Uma vez eu fui tentar imitar esse cara, o cara tava jogando contra o de Eggs, aí ele começou a combar, eu fui comprar uma coxinha, né? Pessoal, vou comprar uma coxinha ali embaixo, você fica combando aí. Quando eu voltei, cara, o cara tinha ido embora, velho. O que aconteceu, né? Foi o teu juiz, assim, um amigo meu. É que a gente tava tudo em amigo. Aí, pô, o que aconteceu? O cara, não, o cara concedeu pra você aqui, o combo não deu certo, não.
Então, ele errou o combo. Eu acho que o chato do Eggs era que você tinha que olhar, porque dava muito fácil de errar, né? Uhum. O combo. Ele podia dar errado, aí você tinha que falar, escovendo o cara meia hora pra ver se ele ia acertar ou não.
Exatamente. Mas foi isso que aconteceu com o cara. O cara desistiu, teve uma hora que ele, voltei um artefato errado, fiz uma coisa errada aqui, enfim, né? Era um combo realmente bem chato, que, se eu não me engano, você matava o cara com...
Mas de bomba.
Com aquela bomba de dois em dois, né? Então era bem chato. E mais uma menção honrosa também aí é Bola de Fogo, que é um canal que a gente já falou. E acho que só. Vamos pro top mesmo?
Vamos lá.
Hora de falar besteira de forma segmentada. Top 10 do Magic Brasileiro.
Vamos lá, olha, esse top aqui, se faltou alguma coisa, cara, comenta aí, manda um e-mail, fala sobre, xinga a gente, xinga o Grilo, sei lá, enfim.
Culpa do Grilo, ele que escolheu.
Em décimo lugar, cara, a gente listou aqui o Hulk Flash. Pra quem não sabe, esse deck, cara, ele tá no décimo lugar, ele nem merecia entrar aqui não, mas ele tá, porque ele mata o cara no turno zero. Ou seja, se o oponente começa, você mata o oponente na manutenção dele, cara. Aí você tá perguntando, como que você faz isso? Normalmente esse deck inicialmente ele foi feito pra matar no turno 1, sabe? Só que aí lançaram aquela carta, que eu não me lembro, acho que foi até um player que desenvolveu a carta, que é um terreno que você já pode começar com ele em jogo, é mina de alguma coisa, né?
Se você não começar, você pode colocar ele em jogo, não.
Genstone Mine, pronto, é isso. Aí assim, o que acontece? O cara começa, aí na manutenção do cara, você vai jogar um flash, usando um simio, né? Alguma coisa pra gerar mana e jogar um flash, e você vai baixar aquele bicho que a galera chama de Hulk, né? Que é o Protean Hulk. Isso. Que quando ele vai pro cemitério, você pode procurar no seu grimório criaturas com custo convertido 6 ou menos e colocar ela em jogo, né? Aí ele vai morrer e você vai procurar. Você vai estar com um deck cheio de criaturas de custo 0 e o discípulo da câmara, aquele bicho que jogava no Affinity, lembra? Que quando um artefato é colocado no cemitério, o oponente perde um de vida. Então você vai colocar todos esses bichos de uma vez, esses bichos vão entrar e morrer, e você vai dar tudo dano no cara. E vai matar o cara na manutenção dele, entendeu? Ou seja, o cara nem comprou uma carta ainda e você já tá morto. Então assim, ele merece o décimo lugar, né?
Merece
o décimo lugar. E o nono lugar? Qual foi o nono lugar, Felipe?
O nono lugar é Living End. Um deck Modern, baseado na carta Living End, que originalmente veio na mecânica de suspender. É, suspende 4, é isso? Não, agora estou me falhando a memória.
É, também não lembro, que é porque ninguém joga suspendendo, né? Só joga no...
E aí começou a ser competitivo com a mecânica de... Como é que é em português?
Ciclar, né? Ciclar?
Não, não é ciclar, é pra...
Ah, cascata.
Revelar. Cascata, é cascata. Com cascata. Então, você, quando você joga mágica, você pode jogar ela no, logo da cascata. E o que essa carta faz? Ela pega todas as criaturas do seu cemitério, exila, aí pega todas as criaturas que tem no campo de batalha, coloca no cemitério, e todas as cartas que você exilou do seu cemitério anteriormente, volta, vai pro campo de batalha. É um Living Death, sem custo.
Uhum.
E como é que você joga suas criaturas no cemitério? Usando a mecânica de ciclar.
É.
E aí então você lota o seu cemitério e você consegue combar geralmente no turno 3, que você usa o... Esqueci o nome da carta, Dredge. 3 manas que não deixa a criatura bloquear, ou mais uma 0 pro seu time, e aí cascata, as duas mágicas de custo 3.
Isso, são dois, então, uma inclusive é instante, né? Dá pra você fazer no final do turno do cara.
Isso, então, uma dessas duas cartas você comba, levando todas as criaturas pro campo de batalha.
Uhum. É, esse deck, cara, se eu não me engano, quem desenvolveu foi Travis Hu, não foi isso?
Acho que foi. Eu acho que não desenvolveu, mas ele foi o que realmente usou o deck.
É, o cara que idealizou esse deck aí, e assim, por bastante tempo ele desenvolveu várias versões do deck, né? Ele já colocou, já misturou os combos com, eu não me lembro, com algum outro combo, sabe?
Nossa, ele tem uns decks bem loucos, assim, Living End com Twin, tinha Twin End ele fez.
É, Twin End, isso.
Esse foi ele que fez, com certeza.
Então, aí ele é o idealizador desse deck, e você gosta de Modern e conhece, você já deve saber quem é, né? Mas assim, quem tem interesse, procura aí Travis Hu, porque foi ele que idealizou esse deck, e é um deck bem maneiro, cara. A minha experiência com esse deck, eu lembro uma vez que eu peguei emprestado pra jogar, cara, e fiquei com pena do cara, porque eu joguei contra um cara, e eu joguei o Cascata, aí ele pegou e anulou o Cascata, né? Só que assim, a Cascata vai pra pilha de qualquer forma, né? Pra quem não tá acostumado, então assim, ele acabou perdendo.
Ele deu contra na mágica
que desencadeou a Cascata. Na que veio a surgir. Enfim, mas é um deck legal. Ele tá aí no 9, porque ele é um deck muito forte. E assim, eu acho, sempre quando eu vejo Living End, cara, eu imagino assim, é um deck simpático, sabe? Ninguém que joga de Living End é babaca, sabe? Sempre parece ser um cara gente boa, assim. Living End é um combo simpático.
O Grilo jogou bastante tempo de Living End.
Aí, tá vendo?
No Modern, então. Uhum. As cartas chamam Demonic Dread, que é a que não deixa bloquear, e a outra é Violent Outburst.
Isso, Violent Outburst.
Isso. Então só pode ter mágica de custo 3, né? Por isso que eu sou bicho de fim.
É, e o problema desse deck é o side também, né? Que você tem que arranjar um side meio cabuloso, senão você compromete
o combo. Tem que ser custo maior que 3. É, o Living End é um deck que ele ganha no campo de batalha, né? Ganha na fase de ataque. Então, e como ele comba necessariamente no mínimo no 3 ou 2, se você usar a Sim Spirit Guide, então é um deck relativamente amigável, assim, dentro dos combos.
É, e se o cara frustrar o seu combo, cara, você vai dar hard cast mesmo na criatura e vai pra cima, entendeu? Ele vira um mid-range, vamos dizer assim.
Sim, suas criaturas vão custar 6, 7, 8, mas na hora que ele frustrou seu deck, se você conseguir encaixar um Living End sem muita criatura no cemitério, você consegue continuar o jogo, porque vai estar com os terrenos em campo.
Uhum. Bom, legal. Então vamos lá, oitava posição, cara. Oitava posição a gente listou aqui, foi o Amulet Bloom, deck aí que foi banido há um pouco mais de um ano, não foi isso? E
isso
causou muito mimimi na época, porque o pessoal falava que era opressivo, que era isso, que era aquilo, e na verdade eu nunca achei, cara, um deck tão opressivo assim.
Eu também não, mas eu não tento achar as coisas mega opressivas assim. É meio difícil, tem que ser realmente opressivo pra eu achar que...
O deck...
Eu acho que o outro formato se regula, né?
É, exatamente.
O pessoal fala, diminuiu o número de decks. Eu falo, gente, paciência, né?
Exatamente. A gente tem outro pior aqui que a gente vai chegar lá. Mas vamos lá falar de Amulet Bloom primeiro. Esse deck ele ganhava tinha duas formas de ganhar, né? Uma era fazer o Titã, aquele Titã verde, que busca terreno. E, se eu não me engano, buscava um terreno. Que na verdade, vamos do começo, né? Senão embora. A chave do combo era o amuleto, que faz com que a sua... O os seus terrenos que eventualmente entram virado, eles entrassem em pé, entendeu? Então, assim, são vários terrenos que geram duas manas que entram em pé, que você pode fazer horrores com isso, né? Então, o que você usava esse o amuleto com outras mágicas para poder rampar absurdamente forte, né? O termo não é nem rampar, é gerar muita mana rápido e tentar baixar o titã. O titã ia mandar os terrenos para o campo de batalha e que eles normalmente entrariam virado, mas eles vão entrar em pé. E isso. Tem um terreno que entra e dá este pro titã, né? Ele dá. Ele pode atacar no mesmo turno que ele entrou. Aí ele dava este pro titã, o titã atacava e você buscava novamente terreno. Então você fazia, se eu não me engano, era titã no turno 2, batendo 18/18, sabe?
Isso, é. E aí quando você acumulava os amuletos, que ele ficava realmente isso, complicado.
Exatamente. Assim, você também não precisava matar tão rápido assim. Você podia esperar mais 2 turnos e matar mais forte ainda. E tinha uma outra forma de ganhar, que se o cara conseguisse, sei lá, uma remoção, alguma coisa, você tinha aquele encantamento, que agora não vou lembrar o nome, o Felipe vai falar aí.
Putz, pior que eu também não lembro.
É o encantamento que duplica na azul.
Toda vez que alguém joga uma mágica instantânea ou feitiço, acho que é mágica instantânea ou feitiço, cada jogador copia uma vez essa mágica. Isso. Ele pode escolher novos alvos.
Isso. Aí você fazia? Você baixava esse encantamento, né? Você tinha muita mana por causa do amuleto, então você baixava esse encantamento e conjurava uma mágica daqueles pactos que custam 0, sabe? Que você tem que pagar ou perde o jogo. Aí o oponente é obrigado a copiar, né? Ele vai copiar a mágica e também vai ter que pagar o custo. Se ele não tivesse como pagar o custo, ele perdia o jogo.
Ele chama Have Mind.
Have Mind, isso, exatamente. Aí esse foi o deck. E assim, esse deck foi banido porque causou muito frisson na época. O pessoal começou a jogar muito com ele, e que o pessoal começa a jogar muito, ele fica visado, né? Aí o Banhammer já vem e acaba com a festa. Mas a carta que foi banida nele foi
Amulet Bloom.
Não, foi o Summer
Bloom. Foi o amuleto.
Não, foi o Summer Bloom, eu acho.
Oh.
Veja aí. Então, eu acho que foi o Summer Bloom que fazia que você poder jogar os terrenos, colocar mais de um terreno em jogo.
Acho que é o amuleto de vigor, vamos ver. Modern Bunnies.
Veja aí, valendo.
Porque ele que deixava o opressivo. Você jogar 3 terrenos não é muito problema. Você poder desvirar e aí com isso você poder jogar titã no turno 1.
Vamos lá, eu aposto as minhas tundras.
Que isso? Elas são fakes?
Não, original, pô.
Vamos ver, calma aí que tá legado. Banlist, cadê Banlist? E aí, pior que foi mesmo, hein? Summer Bloom, olha só.
Certa resposta.
Eu nem vejo mais amuleto, achei que era amuleto.
Não, porque sumiu o deck, cara. O problema do deck que o pessoal falou na época foi o Summer Bloom, que fazia você colocar o terreno. É ele que permitia você fazer o Reavermind de turno 3 e o Titã no turno 2, sabe? Por isso que ele foi banido.
Mas sozinho não adiantava, né? Você precisava do amuleto junto.
Então. Aí o pessoal falou, então o deck vai continuar sobrevivendo com o amuleto e tal, e não foi, cara. Sumiu. Sumiu que realmente... Eu não sei se o pessoal...
Hoje virou o Space Chief Titan, né? Uma mistura do Space Chief com o Amulet Bloom, quase. Não usa os terrenos, né?
Mas enfim, aí o pessoal resolveu banir pra tentar ainda deixar o deck vivo, mas não adiantou, né? Porque o deck realmente era opressivo por causa da velocidade dele, não pelo amuleto só em si.
Eu vi gente logo no começo tentando jogar ainda com ele. O deck não era tão ruim, não. Só não era opressivo. Mas eu nunca achei que ele era realmente opressivo.
Em sétimo lugar. Qual é o sétimo lugar? Vamos pro Legacy agora.
Mano, Liz Dredd.
Ah, esse deck, cara. Eu adorava esse deck. Eu já tive esse deck.
Já? Jogava com ele?
Jogava com ele, cara. E esse deck, ele é o seguinte, ele tá no top por uma situação específica. Esse deck, pra quem não sabe, o Manalese, ele não usa nenhum terreno, né? Ele é um deck que não... você sempre vai...
Quebra todas as regras do Magic.
Exatamente, você sempre vai estar zicado, né? Então, assim, ele ri da sua cara com as suas anulações na sua mão, né? Ele ignora praticamente o seu jogo. O que mata nesse deck é quando o oponente, assim, quando você tá jogando com ele, o oponente começa descartando a sua mão, né? Descartando alguma carta que você precisa. Que você vai precisar usar a mecânica de escavação, né? O que é escavação? Escavação, quando você for comprar uma carta, ela gera um efeito de substituição, que não usa pilha, diga-se de passagem, né? E você não pode responder.
Importante.
É importantíssimo. Então, quando você vai comprar, ele substitui para você colocar a quantidade que a carta especifica de escavação, de cartas no cemitério e devolver essa carta para sua mão. Ou seja, o deck ele quer colocar cartas no cemitério cemitério e usar o cemitério pra te matar, sabe? Eu peguei uma lista aqui, deixa eu só...
A lista basicamente tem... Essa lista em específico, né? Tem várias cartas pra você voltar a coisa pra mão, né?
Isso.
E descartar a carta mais do que o normal.
Uhum.
Ó, e aí depois...
Não. Ele usa, só pra gente falar um pouco do combo, ele usa uma das cartas-chave, é a Breach from Below, que eu não lembro como é que é em português. É um encantamento de 3 manas, mas o negócio é quando ele tá no cemitério e uma carta é colocada do Grimório no cemitério, né? Do cemitério na mesa, agora eu não vou lembrar, cara, meu Deus. Deixa
Qual, o Breach from Below?
É, deixa eu
lembrar. Quando uma criatura é colocada no cemitério vindo de jogo, você cria um zumbi 2-2.
É isso mesmo, no cemitério vindo de jogo. Por quê? Porque você vai ter cartas que eles vão entrar direto do Grimório em jogo, sabe? Por exemplo, aquela...
Narcomoeba?
Isso, Narcomoeba, que quando você tá utilizando o Dread, ela em vez de ser cemitério, ela vai pro campo de batalha. Aí você utiliza, por exemplo, Cabal, terapia da Cabala pra sacrificando ela, gerando zumbis, entendeu? Ou seja, tem uma interação absurda, sabe?
Isso aí tem um prazo amálgama, que é novo, né? Que quando uma criatura entra no cemitério, você pode devolver ele.
Isso, também tem esse, né? Tem o clássico que o pessoal usava, era o Icoride, né? Ixord, não lembro como é o nome em português.
Icoride.
É Icoride, né? Então, a pessoa usava o clássico.
E tem o Nether Shadows, né? Que é o...
Isso,
que é
a criatura, também é o Nether Shadows, 1, né? Exatamente, que se ele tiver a criatura em cima dele, né? Na ordem do cemitério, ele volta pro campo de batalha. Mas enfim, por que esse deck era combo? Porque ele usava uma criatura que era comum, que chamava... espião de balaustrada. E quando ele entrava em jogo, você podia colocar tantas cartas quanto viessem no seu cemitério até vir um terreno. Como o deck não tinha terreno, você baixava o espião de balaustrada e tombava todo o seu deck, viu? E todas as cartas iam imediatamente pro cemitério e você podia dar um Dread Return, que retornava... ele tem um curso alternativo de você sacrificar criaturas e retornar e reanimar uma criatura, você reanimava as diversas... Existem várias formas de matar, mas a mais comum era reanimar um bichinho, um demônio, né? Que ele dava dano sempre. O Flayer, né?
Isso, Flayer of Hatbolt. Tem a versão com o Maníaco Laboratório também.
Também com
o
Maníaco Laboratório.
Que aí você dá um draw e ganha o jogo.
Isso, que obriga você a comprar carta. Se você não tiver carta pra comprar, você ganha o jogo, não é isso?
E você usava alguma outra carta pra comprar.
Então, e esse deck ele é frágil pelo seguinte, ele só ganha assim. Não tem jeito, entendeu? Se tem um... Quem tem curiosidade, coloca também Mana Less Dread no YouTube. Veja uma partida que parece que o Ray Duke jogou contra um cara, né? O que acontece? Foi um Legacy. O cara ganhou. O Rei Duke tava jogando de Elfos. O cara ganhou a primeira, sabe? Aí o Rei Duke, acontece alguma coisa que não dá pra saber. Eu não lembro especificamente. O Rei Duke sai, vai conversar com alguém sobre o deck. Eu acho que ele não tá sabendo o que tá acontecendo, alguma coisa assim. Aí ele volta. Aí ele sobe capturar pensamento no side, né? Que usa no side do... Em algumas sessões usa no side do Elfos. E ele dá 2 capturar pensamento no cara. Ganha o jogo 2. E ganha o jogo 3 também, só não deixando o cara descartar nada, entendeu? Aí o cara não consegue evoluir no jogo. Enfim, é um deck frágil, mas é bem legal. Vale aí, tá no top pelo jeito que o deck mata, né? Combo não só de dano, de comprar carta vale, né? Colocar no cemitério também é uma técnica boa.
Eu acho que todos os dreads são interessantes, né?
Todos os dreads são absurdos, cara, no vintage principalmente. Quem gosta aí, bota vintage dread aí e veja alguma coisa parecida com médico. Vamos lá, sexto lugar então, Felipe. O que tem em sexto lugar?
Sexto lugar, Show and Tell, Omni Show, Sneak and Show, uma conjunção de decks baseados na carta Show and Tell.
Essa carta faz, todo mundo sabe.
São 3 manas, instante, isso mesmo? 2 genéricas, 1 azul.
Feitiço?
O que é instante? É menos quebrado que eu achei.
Porra.
E aí você pode jogar um artefato, um terreno.
Isso, na época não existia Planeswalker, né? Então assim.
É qualquer coisa, menos Planeswalker, veículo. E aí cada jogador pode fazer isso uma vez.
Isso, você pode pegar uma criatura, um artefato, um encantamento da sua mão, um terreno e colocar em jogo. Aí assim, não precisa nem falar o resto, né?
Se você quiser, né?
Se você quiser. Aí tem várias versões do deck, né? A maioria, todos eles usam o Grizzle Band, né? Que faz você comprar seu deck todo rapidinho. E alguns usam Omnisciência, né? Que aí você colocando Omnisciência em jogo, aí você pode. É um encantamento que custa 1 milhão de manas, não lembro quanto. E você pode jogar as cartas da sua mão sem pagar custo, né? Aí você dá um show inteiro. É uma coisa assim absurda. Essa carta era R$2, cara. Um negócio absurdo. Agora tá caríssimo. Enfim, você colocar. Legacy, né? Você coloca a Omnisciência em jogo. Eu, particularmente, acho mais legal a versão que 10 não
manas.
10 manas. Isso. Eu acho mais legal a versão que não usa Omnisciência, né? Eu acho.
A Sneak Show?
É, a Sneak Show que usa no, na raça mesmo, sabe? Baixa a Grizzle Band e tal. Eu também gosto de jogar contra, porque daí é mais fácil pra mim, entendeu? Mas enfim, aí o deck mata desse jeito, cara. Ele coloca alguma coisa absurda da sua mão no jogo e usa isso pra poder ganhar o jogo. Geralmente o cara mata com o Enraku, né? De 15 manas. Que é só um ataque, aí acabou.
No Sneak Show, né? No Show Intel também?
No Show Intel também, geralmente isso. É porque assim, às vezes o cara, ele joga, por exemplo, ele joga primeiro o Grizzel pra poder comprar a carta, ele compra.
E aí jogou.
Isso, né? Aí ele joga o outro ou no mesmo turno, ou então joga um ataque surpresa. Enfim, é sempre utilizando essa sequenciazinha aí. O legal desse deck é que ele tem uma coisa curiosa no side, cara. Você conhece uma carta que chama Chamar as Formigas?
Não.
Soltar as Formigas, desculpa, não é chamar. Acho que é soltar as formigas. Leave the Ants. Release the Ants. Desculpa, Release the Ants. É o seguinte, é uma carta que é uma instantânea, que dá 1 de dano na criatura, alvo, jogador, alvo. E ele possui uma mecânica, eu não vou lembrar, você vai lembrar, obviamente, a mecânica que era, você revelava o topo e se a sua carta fosse maior...
Clash,
né? Isso, era Clash, eu não lembro como é que era a mecânica.
Acho que era Clash ou enfrentar, não lembro.
É, enfrentar, eu acho que era enfrentar.
Confrontar.
Você devolvia, essa, em vez dela ir pro cemitério, você devolvia pra sua mão. O que acontece? Se você tiver locado e não conseguir, você dá um jeito de dar um brainstorm, colocar um Enraku no topo, castar a Omnisciência e jogar essa carta. Toda vez que você for duelar com o cara, vai estar um Enraku no topo e você vai matar ele, entendeu? Agora sim, eu confesso que eu nunca vi ninguém matar dessa forma. Nunca vi. Eu sei que existe, eu já vi até demonstrações, mas na real, se você souber, cara, comenta aí, manda um e-mail pra mim, porque eu nunca vi, cara.
Você precisa ter mana infinito também, né?
Não, porque você tá com a Omnisciência em jogo, entendeu?
Ah, com a Omnisciência em jogo, isso, entendi.
Exatamente. Assim, o problema
é que... A Omnisciência sim.
Se você tá com a Omnisciência em jogo, por que você não casta um Enraku, cara?
É mais fácil.
Entendeu? Exatamente, é uma coisa bem curiosa, cara. Eu realmente não sei.
Ah, e style points, onde vai?
É, tá valendo. Bom, e em quinto lugar, cara, quinto lugar, agora vai começar o mimimi.
O quinto lugar é o Split and Twin, versão Modern.
É, o deck mais opressivo do formato.
Ele chegou a jogar Standard, chegou a jogar T2, mas ele só foi realmente... Teve sua fama no Modern. Ele é baseado na Chatonilda e no Exarca. Não lembro o sobrenome do Exarca, né? São criaturas que quando entram em jogo, você pode desvirar ou virar uma criatura, uma outra permanente alvo. O Exarca só pode ser criaturas que você controla e o Chatonilda pode ser qualquer permanente. O Exarca tapa uma coisa que você não controla e desvira uma coisa que você controla. Com isso, e também juntando com o encantamento de 4 manas, 2 vermelhas e 2 genéricas, que Split and Twin, que esse encantamento faz? Você encanta a criatura e a criatura ganha uma habilidade. Você vira a criatura e você cria uma cópia dessa criatura. Ou seja, você cria infinitas criaturas da Chatonilda ou do Exarca e com isso você mata num ataque.
Segundo alguém falou, eu não lembro se foi o Villedel, é o combo mais legal que existia no Modern. Porque é o seguinte, você tem que colocar uma carta em cima de outra carta, né? E uma dessas cartas você pode jogar no turno do oponente, entendeu? Porque as criaturas têm flash. Então você joga no turno do oponente e quando chega no seu turno você comba. Esse deck, ele ficou muito, muito famoso no Modern, né, e fez bastante sucesso, até que no começo desse ano foi banido juntamente também com o Summer Bloom, porque o pessoal considerou que ele era muito opressivo, ou seja, que o oponente controlava o jogo e você com um top deck podia ganhar o jogo, tá?
Então, sim, e você tinha a opção de não ter o combo ou ter o combo, muita gente jogava com 2 Splinter Twins pro side em vez do full combo, quase tirava todos.
Eu
gostava muito de jogar contra o deck, eu não joguei com o deck, mas jogava muito jogar contra.
Eu
não gostei muito que foi banido.
Eu joguei dia Eu também não, eu joguei de Twin praticamente 2015 inteiro. Eu só tava jogando, não, tava assim, jogava Legacy de vez em quando, mas eu jogava mais Modern. Uhum. Só, 2015 inteiro eu joguei de Twin, cara. E assim, eu te digo, cara, eu fiquei muito chateado quando foi banido, porque quando eu fui olhar minha coleção, eu praticamente só tinha Twin. Eu tinha Twin Jeskai, Twin Grix, Twin UR, sabe? Eu não tinha nenhum outro deck, só tinha essa merda. E assim, tive que refazer toda a minha coleção Modern pra poder voltar a jogar. Fiquei muito triste, foi banido, e acho que não deveria ser banido, cara. Porque é o seguinte, eu tenho uma opinião, ela é voto vencido, ela é minoria, mas é basicamente assim, o pessoal falava que se você tinha um top deck, você dava um top deck e ganhava o jogo, e o cara tava com o jogo controlado, ou seja, se você deixa o seu oponente estar na dependência de uma carta pra ganhar o jogo não tá controlado, entendeu? Então assim, pra mim, jogo estar controlado é você não estar na dependência do cara ganhar, de forma nenhuma, entendeu? Então é isso pra mim que é jogo controlado. Enfim, é choro de quem teve o deck banido.
Eu não tive o deck, eu nunca joguei com o deck. Eu acho que não gostei, porque é o que eles falavam, é o meio que o parâmetro, é a cara do Modern, né? O parâmetro do Modern, ele tinha tudo que a Wizards queria pro Modern, é um combo de turno 4, não extremamente opressivo, não fazia ele antes, não tinha como.
Era um controle, cara, era um controle com uma incondicional vermelha, entendeu? É assim, é um deck azul, estão sacaneando o azul desde sempre, cara. Eles querem sacanear o azul, tiraram a incondicional na boa do azul.
O nome do azul foi Saga de Urso,
cara. me diz o deck azul que joga no Modern, cara.
Forte. Blue Moon.
Não, me diz um forte, cara. Não tem.
Deixa eu ver, azul. Merfolk.
Ah, mas aí não é azul, né? Aí por coincidência, né? Por coincidência são criaturas. Só porque mora no mar, só essas criaturas são azul. Porque...
Tem Contrip, Delver. Delver, Grix Delver. É o novo controle do formato, é o Grix Delver.
Foi o que sobrou pra eu jogar.
Ele é um deck legal, Grix Delver. Agora tem o R com o Beldron qualquer coisa, esqueci o nome dele.
Ah, o que?
Com 6 manas, que custa menos, você descarta e compra.
Bom, só o tempo dirá. Agora eu me afastei um pouco do Modern e fiquei muito chateado com esse banimento aí. E quarto lugar. Qual foi o quarto lugar? Vamos pular logo essa.
Quarto lugar é Storm e suas variantes.
A gente colocou Storm assim, genérico, porque ele tem várias, ele joga tanto no Modern quanto no Legacy, né?
Não sei. É quase vintage também, né?
Vintage pra mim também.
Vintage mais substituído por Duns daí, né?
Uhum. Explica aí, Felipe, o que Storm faz, cara, pra quem não sabe.
Storm é um nome-chave de uma mecânica. Rajada. Em português. Ela copia essa mágica pra cada mágica que foi jogada anteriormente dela. Então, Storms é basicamente você faz um monte de mágicas e depois você joga a sua mágica com rajada.
Então, aí, assim, o lance do Storm é porque ele não usa a pilha, né? Então, assim, quando você copia mágica, a marca já vai direto. Você não está castando ela, né?
Sim.
Só pra pontuar aqui. E qual que... O que aconteceu na época desse deck? Se eu não me engano, o primeiro que apareceu era uma instantânea azul que fazia o cara milar. Não era isso?
Essa primeira eu não sei, mas acho que...
Foi a primeira.
Eu lembro dessa, mas não sei se foi a primeira.
Eu acho que sim. Acho que foi a primeira. Era uma mágica pra variar azul, né? Que fazia o cara milar. Lá, e ou seja, você ia jogando cantrip, ia colocando um monte de coisa de custo zero em jogo, sacrificando, gerando mana, aquela coisa toda, e fazendo várias mágicas, contando as mágicas em jogo, e jogando uma, essa mágica, que a primeira que eu me lembro, era azul, e fazia o cara milar o deck inteiro, entendeu? Então essa foi a primeira coisa, Storm, que apareceu, e Storm que é a métrica de mecânicas que não voltam,
mecânicas roubadas.
Mecânicas roubadas, elas são apelidadas de Storm, né? É a Scale Storm, não é isso?
Isso.
E ela, então, assim, ela tida como a mecânica que não volta, sabe? É muito forte, assim, se você for para pensar, é uma das coisas que poderiam ter matado o Magic, né? A sorte é que os caras conseguiram contornar aí de outra forma, mas basicamente o deck fazia isso, cara. E depois ele foi evoluindo um pouco, ele evoluiu para uma... até pro Modern tem o Storm, né? Quem joga Modern
sabe. É com Imp the Warness, que faz dois goblins pra cada... 4 manas, né? Dois goblins pra cada vez que resolve, né? Storm, né? Cria dois goblins e tem Storm. E... esqueci o nome, hein? Grapeshot?
Isso, Grapeshot. Agora
Grapeshot que é muito de dano.
Grapeshot é que veio bem depois. Antes de Grapeshot teve o preto lá.
Tendrius, tem Dagony, que usa no Legacy.
Isso.
É bem melhor no Vintage.
É, bem melhor.
E tem um azul que eu não tô lembrando o nome mesmo.
É o que faz... é alguma coisa, tempestade cerebral, mano...
eu dei uma procurada aqui, mas eu não
lembro. Brain Freezer, né? Não, Brain Freezer.
Brain Freezer tem Storm? Pode ser.
Eu acho que é isso, não lembro não.
A gente já confirma. É, enfim, aí você escolhe sua Soul Incondition.
É, você escolhe. O deck era bem legal, eu gostava muito do deck. Não tive ele, já joguei com ele emprestado e tal na época, mas eu achava legal. E é uma mecânica que, assim, depois ainda veio sair.
Brain Freezer, né?
Flusher Storm veio sair depois em Commander, né? Na Commander? Né?
Sim, Commander.
Com a mecânica de Storm também. Mas...
agora tem aquela que exila todas as mágicas, né? Só que então, é muito caro.
Aí o pessoal começou a fazer mágicas pra poder quebrar esse combo, né? Que teve
Counterflux, né?
Isso, Counterflux, enfim, um monte
Counterflux, de... Counterflux, Storm, agora alguma coisa de Smith.
É. Então, aí teve também, falando de Storm, teve uma que é engraçada, cara, que foi um cara que ele já é figurinha marcada, ele é muito engraçado, é o Gabriel Nassif, não é isso?
Isso, esse cara.
Ele é muito engraçado.
Adoro o Crutchmate dele.
E ele é famoso aí, porque ele faz uma jogada muito, muito escrota e fica muito engraçado. E tem um em particular que envolveu o Storm, né? Não era um deck de Storm, mas usava cartas que tinham a mecânica Storm, né? Que foi Ignite Memories com Grape Shot, né? Que no final da partida, ele tava jogando contra o Patrick Shepin e ele tava, tipo, fudido. Meio que tava com 3 de vida, alguma coisa assim, né? E o Patrick com o Clock na mesa. E ele conseguiu, o Patrick, tipo, com muita vida ainda. E ele conseguiu, cara, dar um Storm pra 3, se eu não me engano foi pra 3 do Grape Shot. E depois deu um Ignite Memories pra 4, né? Quem não sabe o que Ignite Memories faz, o jogador oponente revela uma carta aleatória da mão e ela dá dano igual ao custo convertido da carta, né? E o Patrick Shape parece que tinha uma carta, né? De custo 5, alguma coisa assim.
Isso. Eu tava com 3 cartas na mão e aí, de qualquer forma, ia matar ele.
É.
Independente do que revelasse.
Ah, foi independente? Então pronto. Ele conseguiu, cara, fazer um combo, um mini combo Storm aí. E a cara dele ganhando é a coisa mais engraçada que tem, cara.
A gente vai achar esse vídeo e colocar pra vocês,
vocês verem. Ele tem uma cara meio de bobão, cara, assim, sabe? Nem ele acredita que ele ganhou.
Eu acho que já tava jogando, né? Porque isso foi já, acho que 2007, ele já tava jogando faz tempo já, não tava no começo.
Não, eu não lembro, cara. Eu acho que ele, assim, ele já era conhecido já. Não era, tipo...
No... 2007 já era conhecido.
Bom, seguindo então o nosso top aí, em terceiro lugar, vamos pro anos 90 de novo, né?
Vamos lá, Replenish.
Replenish, mas é o Replenish T2, viu?
T2.
Você vai achar uns Vintage aí, uns Legacy aí. Não é, esse não presta não. Era o Replenish. Replenish T2, pra quem não sabe, Replenish era uma... reabastecer, né? É uma carta que devolve todos os encantamentos do seu cemitério pra campo de batalha. Custa 4 de mana. 3 genéricas e uma branca. É um feitiço e ele saiu, acho que se não me engano, Legado de Urza. E esse combo foi tão opressivo, mas tão opressivo na época do T2, cara, que eu lembro que quando alguém jogava, assim, tirava um Replenish, cara, nossa, o Replenish é a carta mais cara da coleção e tal. Enfim, foi muito opressivo. Porque na época do T2 você tinha vários encantamentos, como por exemplo Opalescência, né? Que era um encantamento que transformava todos os outros encantamentos em criaturas. Né? Aí você já entendeu mais ou menos como funciona.
E é o combinho.
E, o deck só não tinha esse deck, né? Ele tinha outros decks. Ele usava um deck que chamava, se eu não me engano, era Pandemônio, uma carta. Quando uma criatura entrava em jogo, dava dano igual o seu poder, né? Ou seja, as criaturas entravam com Opalescência e também com o Pandemônio, aí você escolhe a ordem, não é, Felipe?
Isso.
Você escolhe a ordem.
Escolhe a ordem.
E daí, como elas eram criaturas, elas davam dano no oponente, né?
Mas esse deck já era... Foi a segunda versão de
Eu acho que
Replenish?
Já foi a segunda versão, já.
A primeira era só na base da Opalescência, né?
Isso. A primeira era só na base da Opalescência. Até o pessoal perguntava assim, e aí, quando você tinha duas Opalescências em jogo, né? Tipo,
você... aí o que acontece?
E o cara baixa a humildade. E aí, juiz,
que acontece? Essa época de ouro pros juízes.
Cara, humildade.
E aí, o pessoal usando selos, né, no main deck.
Selos, aqueles selos que voltaram aí, a galera tudo usava no main deck, cara. Era tudo pra atrasar o jogo do cara e dar esse combo aí, né? Replenish, terceira posição, porque no T2 ele agressivou muito, cara. Época de Saga de Urza é a melhor época do Magic já feita. E realmente
foi. É melhor. É tão bom, mas tão bom, né, que quase acabou com o Magic.
Quase acabou com o Magic, verdade. Mas é legal. E tinha também o Santuário de Serra, né? Que eu até hoje uso no Legacy aí. Que adicionava uma mana pra cada encantamento que você controla. Aí, meu amigo, né? Você baixava esses encantamentozinhos de custo baixo, gerava muita mana. Enfim, era um combo bem legal de jogar. Eu tive uma versão desse deck, agora eu não vou lembrar qual, porque eram tantos, né? Depois ainda saiu em Nemesis, saiu aquelas
Parallax. Eu não tinha, eu não jogava assim.
Aqui saiu aquelas Parallax Wave, alguma coisa de Parallax, eu não lembro lá, que também que era Fading, tinha uma mecânica de Fading. E também entrou no deck assim como uma luva. Eu joguei bastante tempo de Replenish. Eu achei um bom deck. Tá aí na terceira posição.
Não jogava T2 nessa época. Jogava na mesa de cozinha só.
Mas em compensação, segundo lugar, esse aí, cara, não tem desculpa. Pode jogar no Pauper, você pode jogar no Modern, pode jogar em qualquer um. Qual que é?
Reanimator.
É, isso aí, Reanimator, cara. Reanimator tem desde o Pauper até no...
1 milhão de versões.
É. Assim, o que a gente falou um pouco mais cedo do Living End, né? Que não deixa de ser um Reanimator. Isso. Mas nesse caso específico, a gente tá falando daquele Reanimator que é clássico mesmo, sabe? Você realmente pegar...
Isso, né? Tipo, um bichão grande.
Isso. Um bichão grande, pega aquele bichão que vai fazer a diferença no jogo, colocar em jogo e praticamente o jogo do cara acabou, entendeu? Você reanimar o Iona, você reanimar, sei lá, o Maelesh, ou então até o próprio Grizzle Band, enfim.
Visão.
Isso. É, esse no, aí...
Se tiver sorte, o Enraku.
É, se você conseguir fazer no Flash aí, você reanima o Enraku. Enfim, o Reanimator, cara, ele é um deck que ele vem também de bastante tempo. A primeira versão que eu lembro aqui era uma versão de uma carta de tempestade que era Morte Viva, que não é vívida, né? É Morte Viva mesmo. Que era 5 mana, você tinha que fazer aquelas coisas de jogar a criatura no cemitério e você reanimava, né? Era um feitiço que custava 5 e trazia todas as criaturas de volta para a mesa, né? Para o campo de batalha.
Uhum.
E também, assim, foi um dos primeiros decks que teve esse conceito, assim, de você jogava baseado no combo, mas você tinha uma segunda opção de matar, sabe? Se o cara, ele virava tipo um mid-range, né? Um deck assim de um deck agro mid-range, dependendo da versão, enfim. E hoje em dia no Legacy ele é mais usado com cartas mais baratas, né? Que é Reanimate e Animar Cadáver, não é isso?
Isso, que é Animate Dead.
Isso, né? Animate Dead, que são cartas mais baratas, né? É mais objetivo, o Magic mudou muito, então assim, mas é um arquétipo que merece estar na segunda posição pelo histórico dele, né, Felipe?
Pelo histórico, pela força, sempre foi competitivo. Teve, nem, não faz tanto tempo assim, teve no T2. Acho que a última vez que teve no T2 foi o Innistrad original, não foi? Que teve com Elish e tal.
Uhum.
Que teve um Reanimator com Burial Heights, acho que foi a última vez no T2.
É,
e no Modern ele jogou também com Burial Heights, com Elish, ou joga ainda com Gifts Ungiven.
É, Gifts and Give também no Modern, né? É, assim, o Reanimator, no caso, a gente colocou em segundo lugar, e não falamos de um deck específico, não, porque é assim, é tão amplo, né? Você falar do deck só Legacy é uma injustiça danada. Que daí você chega no T2, igual o Felipe tá falando aí, que já teve. Eu lembro de alguma coisa em Teros de reanimar também.
Pode ser, não é que eu não lembro de Teros, mas pode ser que tenha. Eu achava que tinha alguma coisa antes. Pode ser que seja Teros, mas não, mais recente antes, eu quis dizer mais recente, né?
Uhum. Não, então, aí a gente colocou em segundo lugar aí um deck, sim, tudo bem, vamos eleger, pode ser o Legacy.
O Legacy. Mas...
É, que é o mais clássico, né, que é reanimar mesmo, aquele que você perde vida e entra com os bichos que a gente já sabe quais são que reanimam, né?
Sim.
E aí, finalmente, vamos pro primeiro. Qual é o primeiro de todos?
O primeiro seria, não pode falar que é o deck, porque o deck é um deck específico.
Uhum.
Mas é o Academia Tolariana.
Isso, o deck chama Tolaria. O deck chama Tolaria.
É.
Era um deck que jogou no T2, pra mim, realmente o melhor combo que já existiu, porque na época do T2, igual eu já tava falando um pouco antes do flutuador, né? O deck de Academia Tolariana, ele basicamente ele fazia gerar muita mana com muito artefato, entendeu? Você comprar muita carta, sabe? Pra poder você fazer o combo logo, e utilizava uma criatura. Tinha algumas versões que elas variavam um pouco com High Tide, né? Mas a versão clássica usava Palíncrono, né? No T2, era uma criatura que você abaixa, ela custa 6 manas. Quando entra em jogo, você pode desvirar 6 terrenos, né? Então você usava isso pra fazer uma mana infinita com a academia, porque você sempre desvirava ela, gerava mais mana do que precisava. E essa criatura você podia pagar 4 manas pra voltar ela pra sua mão. Não sei se era 4, alguma coisa assim.
Acho que eram 4, sim.
4. 4, né?
Aí você faz mana infinita.
Isso, você fazia mana infinita.
Se você tivesse... desvirar 6, paga 4.
É, entendeu? Aí, assim, a ideia é essa, você fazer mana infinita. Aí você jogava um feitiço, ou instante a feitiço, eu não lembro, se era golpe de gênio, que obrigava o oponente...
Acho que é instante, troca de gênio.
É instante, né?
Troca de gênio é instante. Isso, 3 manas e X.
Isso, né? 3 manas e X, o cara tem que... O jogador-alvo compra X cartas, né? Então era isso, cara. Isso. Você fazia... Você absurdamente rápido, você conseguia colocar os artefatos em jogo.
Usava outros aceleradores, todos os aceleradores que tinha, né?
Isso, usava
ou
tudo.
Não. Acho que usava, né?
Todos usava a chave voltaica pra você desvirar artefato, sabe? Enfim, você era assim, era um deck que você jogava sozinho, entendeu? Independente do que o cara fosse fazer. Por que sozinho? Porque você comprava muita carta e você tinha anulação no deck, entendeu? Então você, assim, você fazia sua mão, você usava prateleira de pergaminhos, sabe? Várias coisas pra comprar.
De usar Stroke of Genius em você mesmo pra, dar uma, pra comprar cartas pra carta. Depois buscar outro.
Isso, assim, então na atual conjuntura da época, era um deck que você jogava sozinho. Você simplesmente juntava o seu deck, o oponente passava a sua vez e você jogava pra fazer o combo, independente do que o cara fizesse, ele não tinha armas na época que pudesse combater esse deck, né? Tanto que a Academia Tolariana foi banida por causa dessa porcaria, né? Teve que tirar ela do formato porque tava desequilibrando o formato. Não tinha, ninguém conhecia mais Magic, chegava pra jogar, não era Magic, né? Não tinha mais criatura.
Essa Gadiusa foi banida, né? Tipo assim.
Enfim, então a gente elegeu aí o Tolarian Academy como o melhor combo já feito na história do Magic. Se você discorda, não posso fazer nada. Não fui eu que fiz essa lista, foi o Grilo.
Copiou o Grilo. Culpa do Grilo, xingando na sua
E foi isso. Chegamos ao final aí. Ufa. Tem algumas.
O Grilo foi pra lá porque o Teobaldo não pode buscar, né?
Teve alguma coisa que ficou de fora aí,
Felipe? Acho que não, chegou a comentar, né, do Psicatog do Java, que é um semi-combo, né?
Ah, sim.
Talvez.
Foi inclusive...
Não sei se chama exatamente de um combo, né? Não...
É, um deck também que fez expressão na época dele, foi inclusive o que o Java ganhou o Mundial.
Sim. Ganhou 2002, uhum. Diário 2002. O que mais? Acho que teve mais algum, assim. Teve o Swans, né, que dominou, acho que foi um Pro Tour, que o PV até jogou de Swans, acho que era Extended na época.
Ah, foi, sim, também na foi época legal. Chamava Extended de moda, né, chamava Extended.
Não é diferente, né, o Extended não é moda, né? Extended é rotativo, moda não é.
Mas assim, pra não é até agora, né, mas enfim, na época, o que se entende por Modern hoje, esse meio termo, seria o Extended. Também foi um deck que ficou, fez bastante sucesso aí durante o Pro Tour. Teve também mais recente, foi o Jeskai Ascendancy, né?
Sim, Jeskai Ascendancy foi o último grande combo novo, assim.
Teve um Pro Tour ou um Mundial, não sei, que todo mundo foi de Jeskai Ascendancy, né? Quem não tava de Jeskai Ascendancy tava de Storm. Aí foi bem, bem bacana.
Teve o Rally agora no T2 também. Rally the Ancestor.
Ah, sim, esse novo, né?
Isso. Tá tendo até bastante combos relativamente no T2, assim, né? Então...
Tô olhando aqui na lista, Tofineio também, né? Esse também foi...
Isso marcou a época também.
Uhum. Enfim, alguns ficaram de fora aí, porque não tem jeito, né? Você colocar 10, né? Numa lista, não, é meio injusto.
Isso aí. Não deixe seus comentários, suas sugestões, quais decks você acha que deve estar no top 10.
Uhum. É isso aí. E se você sentiu falta de algum combo Commander, realmente a gente não colocou, porque a gente não joga Commander, então.
O Grilo disse que existe um combo de se disse, mas a gente não sei.
Ele colocou aqui, mas eu não tive nem curiosidade de abrir. Desculpa aí, Grilo.
Sem querer desprezar o Commander, mas é o formato que. O competitivo, né? Até hoje, o Commander ainda é um subformato, porque faz parte do.
Não fala isso,
do GPs. Não faz do competitivo, não faz parte do GPs e de Pro Tour. É nesse sentido, não tem o apoio de estrutura de competitivo que a Wizards dá para os outros formatos.
Entendi, você saiu bem.
O Legacy já tá saindo já também.
Cara.
É que o Legacy já foi, né?
Nem faz.
Quem sabe o Commander não tá no futuro.
Vamos ver. Beleza, então, esse foi o nosso top 10 aí. Vamos pra fase final então, né? Que eu já tô rouco.
É isso aí.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Enfim, esse foi o Rápidos Cast sem o patrão. O patrão tá de cama aí, melhoras, patrão.
Né? Isso aí, fique bem. Esperemos na próxima semana estar aqui para fazer o reporte do Pro Tour.
Fique bem logo, tome bastante vitamina C e aumente nosso salário aí, que tá difícil.
É. Senão o Teobaldo vai se revoltar também.
É. Teobaldo já veio me pedir aumento já, cara.
Complicado, né? Sugestões, críticas, comentários são sempre bem-vindos. Esperamos em todas as mídias possíveis: Twitter, Facebook, arroba hackdoscast, e-mail, gmail, hackdoscast@gmail. E isso aí.
Beleza, então falou.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando.
Valeu, cara.
Até a próxima. Boa.